Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Mais uma semana a falar de futebol americano e desta feita na sequência da primeira semana de jogos da fase regular. É verdade que entre confirmações, entre surpresas, entre choques absolutos, já tivemos 16 jogos que foram disputados e temos aqui algumas notícias e alguns temas que queremos cobrir e sobre que queremos, obviamente, também aqui falar. Comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes para esse efeito, falarmos aqui um bocadinho então sobre os jogos e se calhar vamos poder começar por falar do facto de duas das três equipas que o Pedro disse que iam terminar a época com uma vitória e 16 derrotas já venceram o seu jogo da temporada. Queres falar um bocadinho sobre isso, Pedro?
Esta não estava à espera.
Por favor, vamos ouvir aqui a opinião do Pedro.
Podemos também ver que o ano passado houve uma equipa que escolheu o Trevor Lawrence. Neste ano já, porque foi no draft. Essa equipa chamam-se Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars chocaram o mundo ao ganharem aos Colts na primeira semana.
Chocaram o mundo vitórias... e deram cabo do meu survival.
É? Quantas vitórias tiveram os Jaguars na época passada? Pergunta para Queijinho, quantas tiveram?
Foi uma,
não foi? Está bem, eu não digo mais nada.
Pronto, é assim, não, eu já sabia que ele ia responder isto, porque eu já lhe tinha feito esta pergunta aqui em volta, e ele deu exatamente esta resposta, por isso, tudo bem, mas olha, as três equipas que tu disseste, confirma-me só, foram que eram os Eagles, os Bengals e os Lions, não é?
Os Eagles, os Bengals e os Lions, sim.
Pronto, não. Os Eagles
e os Texans também, eu acho que tinha quatro.
Quatro. Isso ainda é pior. Isso ainda aumenta mais.
Mas já agora...
Texans, Bengals e Eagles. Os Lions têm com duas. Texans, Bengals e Eagles.
Ah, ok. Texans,
mas olha, Bengals. Já agora só para...
Aqui... Foram os três, desculpa.
Foram. Mas já aqui para acumular aqui mais um bocadinho. E os Ravens tiveram uma das duas derrotas que tu disseste.
Mas os Ravens tiveram um monte de lesões desde que nós fizemos as previsões. Logo a começar nos running backs. Mas a realidade é essa.
É verdade.
Mas foi, olha, a equipa, mas isso, foi a equipa que mais alterou.
Isso só prova uma coisa. Isso só prova que previsões em agosto para a NFL não servem
os
para
Ravens,
nada.
Os Ravens desde aí acho que têm 11 jogadores no IR. Como é que é possível? 11 jogadores?
É primeira terrível. Semana? Não, é terrível. Eles foram completamente amaldiçoados aos San Francisco Ravens deste ano, mas...
Calma que os 49ers também já têm o seu
abraço. É verdade. Mas olha, já lá vamos, não é? Olha, vamos se calhar começar aqui por falar de estreias e vamos falar da estreia do quinteto de quarterbacks que foram escolhidos na primeira ronda do draft da NFL. Tivemos Mac Jones, que perdeu 17-16 no seu primeiro jogo diante dos Dolphins de Tua. Tivemos Trevor Lawrence, que perdeu 37-21 com os Houston Texans. Já agora, a primeira derrota de Trevor Lawrence na sua carreira, numa fase regular, ele nunca tinha perdido, quer em high school, quer em futebol americano.
E não teve brilhante.
Mas imagina, pensa só no que estavas a dizer. Ele está há 8, 9 anos, quase sem perder. 7 anos.
Na fase regular.
Sim. 3 anos de college. Eu acho que nunca tinha acontecido. Pelo menos que eu soubesse, acho que nunca aconteceu.
É ridículo.
7 anos a ganhar tudo, até deve meter nojo.
Mas pronto, agora já provou o sabor da derrota. E só para concluir, tivemos também Zach Wilson, que perdeu 19-14 diante dos Panthers. Sam Darnold, que conseguiu aqui uma vingançazinha. E depois tivemos Justin Fields e Trey Lance, que também estrearam, ainda que não como titulares. Justin Fields viu os seus Bears perderem 34-14, mas ainda correu para um touchdown, e Trey Lance, o único rookie que leva a vitória para casa, com os 49ers a vencerem 41-33, e com o Trey Lance a fazer um passe, o seu primeiro na NFL, que foi para touchdown. A minha questão para vocês é qual é que foi o jogador destes todos, destes quarterbacks, que se apresentou em melhor forma? Qual deles é que vocês gostariam aqui de destacar?
Só para dizer, antes de mais, é assim um apontamento, que o último rookie a ter feito esse feito do Trey Lance, de no primeiro passo marcar um touchdown, foi o Tim Tebow. Não sei se é um bom presságio, mas... Ora, esperemos está, ora... que não para os fãs dos 49ers.
Ora, aí está uma estatística que eu ainda não tinha ouvido. Essa é boa, essa é boa. Essa
é muito boa. Mas é a verdade e esperemos que seja... Aliás, que não seja um presságio. Mas o Mac Jones, para mim, venceu o duelo com o Tua. Perdeu o jogo, mas venceu o duelo com o Tua. Demonstrou ser um quarterback, pelo menos... melhor preparado para o sistema dos Patriots, já à partida do que o Tua, ainda no sistema dos Dolphins. Mas pronto, é o grande destaque para mim desse jogo e dos rookies todos, é o Mac Jones acima de tudo.
Sim, não consigo dizer, acho que até era que jogou contra a defesa mais difícil. Acho que também tem um ataque muito bom, mas acho que é o que jogou contra uma defesa mais difícil, acho que na defesa dos Dolphins, que já por sinal fez blitz em 46% das jogadas. 46% das jogadas Mac Jones levou com blitz, e a realidade é que esteve ali, parecia um veterano a lidar com isso.
Eu estou-me a rir porque isso é muito à Bill Belichick, colocar logo o quarterback rookie desconfortável. Sim. E o Brian Flores aprendeu claramente a lição.
Brian Flores, o ano passado, fez 40% de blitz, que foi a segunda maior marca na NFL. Começou logo esta com 46%, mas acho que apanhou um Mac Jones que não se deixou afetar. A linha ofensiva é boa, apesar da lesão do Trent Brown, vamos ver quanto tempo é que fica de fora, mas a linha ofensiva dos Patriots é muito boa, e ajudou a fazer. Não foi por causa de Mac Jones que eles perderam o jogo. Não foi por causa de Mac Jones. Aliás, eu acho que Mac Jones foi um dos maiores pontos positivos desses Patriots. Em relação ao Zach Wilson, online parece que mantém-se como um grande problema, e agora sem Mekhi Becton durante 6 ou 8 semanas, ou o quê? Por Sim. isso, o Zach Wilson não tem de vida fácil. Trevor Lawrence foi pedido que fosse o Messias, mas aquilo em Jacksonville e com o Urban Meyer tem muito que se lhe diga.
Eu acho que são duas equipas, desculpa, eu acho que são duas equipas, os Jets e os Jaguars, que precisam de muito trabalho ainda pela frente, claramente, claramente.
Sim, eu quero pegar um bocadinho no Trevor Lawrence, porque dos três quartos, aliás, vamos, eu vou dividir isto entre os três, foi quem estamos agora a falar mais, porque foi efetivamente os quarterbacks titulares das suas equipas. Já podemos abordar um bocadinho mais o Justin Fields e o Trey Lance de outra forma. Mas o Trevor Lawrence foi quem teve aqui também estatísticas, se calhar, mais interessantes, quer pela positiva, quer pela negativa, porque lançou para mais de 300 jardas, 3 touchdowns, 3 interseções, mais de 50 passes lançados, com 28 recepções efetivas. Mas há um problema que, para mim, eu senti isso um bocadinho no jogo que nós transmitimos na pré-temporada na Eleven, que é o play calling. O play calling é errático, não tem lógica, não tem... Eu estive a ver um bocadinho do jogo, eu não consegui ver o jogo todo, mas vi os highlights e depois estive a ver um bocadinho do jogo para ver alguns drives, efetivamente, do Trevor Lawrence, e não percebo. Não consigo encontrar ali uma lógica por detrás das chamadas de jogada. E também não consigo entender a não utilização do James Robinson, que teve 5 corridas na partida. Estamos a falar de um running back do ano passado, veio do nada, teve uma época soberba e estava genuinamente à espera que o Urban Meyer tirasse mais partido dele.
Sim, teve inclusive o James Robinson para ser quase candidato a rookie ofensivo do ano, o ano passado. Eu acho que talvez, nós sabemos, aliás, porque é a verdade, Urban Meyer está a fazer um processo muito grande nos Jaguars, e seria para mim surpreendente que de repente, em toda uma estrutura, estarem a fazer mudanças a nível interno, porque Urban Meyer foi para lá tomar conta da equipa por completo, gerir homens, é uma mudança de paradigma quase institucional. Portanto, é normal que seja lento, é normal que seja um processo lento, que encontrem as pessoas certas para as posições certas e que o sistema esteja implementado. Duvido é que seja o sistema certo, sinceramente.
Sim, eu vou precisar de ver para querer neste Urban Meyer. Já tinha dito que não gostava, não tanto a contratação dele, mas do coaching staff que ele estava a meter à volta de si, e por isso não, as expectativas continuam em baixo para mim para este Jaguars.
Sim, e já agora fica aqui a nota que nós obviamente estamos a lançar novamente as nossas previsões para a temporada, e eu escolhi os Jaguars para ganhar este jogo, mas era um jogo que eu estava 50-50 e acabei por ir um bocadinho atrás da crença de que realmente Trevor Lawrence ia conseguir fazer magia sozinho. Mas já, a menos que tenhas Patrick Mahomes que faz realmente magia sozinho, acho que essa crença vai ser difícil de se materializar, ainda para mais num rookie como é Trevor Lawrence. Pegando agora nos outros dois meninos, no Justin Fields e no Trey Lance. Eu sobre o Trey Lance e sobre o jogo dos 49ers e dos Lions, a única coisa que eu gostava de realmente aqui dizer é que chocou-me bastante a parte final do jogo e aqui um bocadinho uma conversa que nós estávamos a ter em off. Eu tinha-me virado para o Nuno e tinha dito que o Dan Campbell, tudo aquilo que o Dan Campbell dizia que os Lions, que queria que os Lions fossem, é aquilo que os 49ers são, uma equipa na tua cara, uma equipa agressiva, de correr a bola, violenta. Mas a realidade é que no final do jogo nós vimos uns Lions muito, muito à identidade daquilo que Dan Campbell tem tentado trazer, que é uns Lions resilientes e que não desistem. Por isso fiquei muito surpreendido pela quebra anímica dos 49ers e por esta crença da equipa de Detroit que espetou 21 pontos aos 49ers para a fase final da partida.
Sim, eu acho que escuso dizer mais alguma coisa, né? Primeiro jogo da época, Dan Campbell faz o que eu achava que ele ia fazer, era uma derrota, entre aspas, certa, e a realidade é que não foi isso. Houve um lado, aí está, os 49ers passaram de all gas no breaks para all gas some breaks, porque aquele final é vergonhoso, mas por outro lado é que foi essa carência dos Lions que também fez com que o jogo fosse até ao final. E eu, como fã dos 49ers, aquele final estava um bocadinho apertadinho, não vou mentir, estava negro. Tava.
Mas isto também acho que é aquilo, o que os Lions vieram lembrar como super underdogs, não é? Era que essa força também é aquilo que nos apaixona um bocado, porque eu, que também sou fã dos 49ers, estava aqui, como tu estavas a dizer, apertado, mas ao mesmo tempo a gostar da ideia da remontada dos Lions, porque era uma coisa mesmo forte, e isto é trabalho de Dan Campbell já.
Sem dúvida. Acho que temos de dar também aqui uma salva de palmas para o Dan Campbell, porque realmente fez um bom trabalho. Uma coisa que eu acho que ninguém aqui gostou, e quem esteja envolvido no mundo de fantasy não pode ter gostado, nem vai gostar, é da gestão daquele backfield dos 49ers. Porque ia ser Raheem Mostert, entretanto também se lesionou e vai estar fora agora pelo menos 6 a 8 semanas. O Trey Sermon não jogou e vimos o Hasty e o Mitchell, dois running backs, a assumirem um bocadinho mais a carga, muito mais o Mitchell, entretanto, que até eclipsou as 100 jardas e fez um touchdown. Por isso, eu não entendo esta gestão do Kyle Shanahan
e receivers, é surreal. O Brandon Ayuk também não jogou e falaram muito do Sheffield, que apareceu sair como número 2. Eu não acredito, eu acho que o Brandon Ayuk é claramente titular, mas não deixa de ser curioso também essa gestão do receiver.
Sim, o Brandon Ayuk tem que ser titular.
Mas alguma coisa é muito difícil de prever, e é quem é que vai ser o running back dos 49ers que vai aparecer em determinada semana, e sabemos agora que sem dúvida Trey Lance vai ter algum protagonismo no jogo. E agora, fazendo a ponte para a forma como os 49ers utilizaram Trey Lance e a forma como os Bears utilizaram Justin Fields, eu senti que os momentos em que nós tivemos Trey Lance no relvado, claramente a mensagem que estava a ser dada é: respeitem a corrida, porque senão nós vamos correr a bola com o Trey Lance. E quando não o fizeram, foi só na primeira vez, que foi o passe touchdown do Trent do Sheffield. Trent Sheffield, não é? Acho que é assim o nome.
Sim.
Primeiro
sim.
Nome dele. Justin Fields, não entendi. Sinceramente, não entendi. Senti que era um bocadinho, estaria a dar um preview, um cheirinho do Justin Fields, mas entrava para jogadas erráticas. A única utilização dele que eu senti que foi boa foi no touchdown que ele marcou próximo da Red Zone, em que correu com a bola e acabou por marcar. Mas não consigo entender de toda esta utilização de Matt Nagy, já para não falar que o Andy Dalton não faz um passo para lá das 10 jardas. E isso é outro problema que, eventualmente, não consigo compreender como é que Matt Nagy está aqui a tentar gerir toda esta situação.
Sim, eu, para mim, a questão aqui é a diferença entre as duas equipas. Eu acho que os 49ers ainda estão bem com Jimmy G, não precisam de Trey Lance, Mas estes Bears precisam de Justin Fields. Agora, a utilização que foi dada a Justin Fields, eu também não queria jogar contra... Há bocado o Pedro falou no caso do Mac Jones, que tinha sido contra uma defesa fortíssima. Eu não gostava de estar na posição de Justin Fields a jogar contra a defesa destes Rams. Porque esta defesa dos Rams também é uma defesa muito séria e Jalen Ramsey fez uma jogatana do outro mundo. E eu não gostava de estar na posição de Justin Fields a jogar no meu primeiro jogo na NFL contra esta defesa. Mas os Bears têm que acionar a cláusula e despachar Andy Dalton e meter Justin Fields a jogar. É a minha relação do jogo da parte dos Bears contra uma super equipa dos Rams.
Sim, porque sente-se claramente e animicamente que são equipas diferentes com um ou com o outro, e aquilo que um pode dar ao ataque, o outro já não pode dar, aqui nada contra o Andy Dalton, porque acho que também teve os seus anos e a sua altura de brilhar. Não podemos também não falar, obviamente, também da estreia de Matthew Stafford, já que estamos aqui na sequência deste jogo, que, Pedro, teve uma estreia... que podíamos estar aqui a escrever, olha, foi na Cidade dos Anjos, na Cidade do Cinema, foi aqui um argumento muito bem escrito para uma estreia fantástica.
Claramente, Matthew Stafford passa a ser, então até, neste momento é que, e nós falámos disto na transmissão, pareceu-me que o ataque tinha pouco de corrida, não sei se é uma questão de pessoal, se é uma questão esquemática, se era uma questão de ter a defesa dos Bears à frente, mas aquilo foi algo que não estamos muito habituados a ver do parte do Sean McVay a nível da quantidade de corrida que impõe no jogo, e deu claramente a bola para o Matthew Stafford. É o dono do ataque, acho que não há problema nenhum em ser o dono do ataque, acho que aquilo funciona na mesma, e quem sabe até melhor, e por isso é um ataque perigoso. Tem muitas armas, Cooper Kupp apareceu, Wigby, Robert Woods no final, Van Jefferson, ainda tivemos lá um bocadinho do DeSean Jackson, é muita gente.
Tu estavas a falar aí do dono do ataque, do Stafford ser dono do ataque, e dessa ideia, quem é que são os donos do ataque na NFL neste momento? Tipo, imagina, o Tom Brady é alguém que controla o ataque de Tampa Bay, que é o que tu estás a dizer mais ou menos, de forma mais ou menos. Stafford é dono do ataque, se eu percebi bem a conclusão. Quem é que são os donos do ataque?
Não vejo o Stafford no mesmo lado que vejo o Brady. Acho que o Brady é dono do ataque, o Stafford é a estrela principal do ataque dos Rams, que é diferente.
Acho que o
Brady tem muito mais peso e é muito mais... Está, é dono do ataque.
Sim, mas ó Pedro, diz isso este ano, o ano passado se calhar não dizias isso, não é? Porque ele ainda estava a aprender o sistema.
Claro, é da mesma maneira que o Stafford não pode caber ser dono, porque tem pouco tempo ainda até da... E o próprio Sean McVay está a ver como é que funciona este ataque. Agora, sem o Cam Akers e com o Stafford, só com o Darrell Anderson e com o Sonny Michel, acho que ainda podemos ver mais deste ataque dos Rams que eles próprios estão a descobrir.
Mas, por exemplo, eu acho que Russell Wilson é dono do ataque.
Sem dúvida.
Justamente este ano com o Shane Waldron, que veio dos Rams, acho que pode ser um
ataque. Sim, eu estava aqui possível. A pensar...
Sim, por Russell exemplo, Wilson. O Mahomes não é dono do ataque. Aquilo é Andy Reid. Aquilo ainda é muito Andy Reid, que simplifica processos para o Mahomes executar. E o Mahomes é... Isso é um tópico super interessante.
Era o que eu ia dizer, já.
Porque tu podes olhar um bocadinho como quem realmente tem controle absoluto e toma decisões, ou seja, que é um manager, e podes depois ter alguém que é mais o executor, que é o melhor executor, não é? É quem executa as coisas... que o manager, que pode não estar no relvado, manda para dentro do relvado. Por exemplo, eu acho que o Mahomes é um executor, não é de todo alguém que controla. Acho que o Dak está a entrar numa fase em que controla, que não é executor. Ainda não digo que ele esteja em controle do ataque, porque acho que ali também há muito Kellen Moore e sentimos isso. Mas quando tu vês um quarterback que teve uma lesão como ele teve e regressa passado quase um ano e não perdeu o fio à meada, é porque
eu acho, que imagina, eu acho que Aaron Rodgers, por exemplo, tem um problema em não poder ser dono do ataque.
Pois, isso pode ter a ver, sim, percebo.
Se Aaron Rodgers e Green Bay são muitos problemas que acho que
Mas ela, olha,
vai
já
para lá do
vamos.
que é ser dono do ataque ou não.
Já vamos, mas olha, isso é um tópico super interessante e já agora, porque falámos disso, fica também aqui a sugestão para os nossos ouvintes de se quiserem entrar um bocadinho nesta conversa e se houver aqui algum quarterback que nos escapou, vocês irem para a nossa hashtag NFL11 e falarem um bocadinho sobre este tópico de
Vão
quem é que é
dizer o
o dono do
Mayfield, vão
ataque.
dizer o Mayfield.
Quem é que é o dono do ataque
O
ou não?
Sam vai dizer o Mayfield.
Mas pronto, olha, seguindo aqui na nossa conversa, este passado fim de semana tivemos a sorte na Eleven de ter dois grandes jogos, dois dos três grandes jogos que passámos. Um deles, já aqui, estávamos agora a falar um bocadinho, os Buccaneers e os Cowboys logo no kickoff, e depois tivemos os Chiefs e os Browns. E depois de termos visto esses jogos, eu diria que um deles iria ser o jogo da semana. Até que tivermos o Monday Night Football entre os Ravens e os Raiders, que quiseram também de alguma forma dizer calma, que se calhar o melhor ficou guardado para o fim. E foi um jogo surreal que foi até disputado e decidido em prolongamento. O que é que vos apraz aqui falar um bocadinho destes três jogos e se calhar aqui com foco mais no jogo do Monday Night Football?
Posso começar então mesmo por esse dos Ravens com os Raiders. Foram duas fases por parte de Derek Carr. O início foi horrível, abusou de Darren Waller e falhou constantemente. Eu não quero errar, mas acho que os primeiros, por exemplo, sete passes tentados do Derek Carr falhou
Foram
seis
7 ou 8, 7 ou 8, sim.
e falhou todos seguidos e quase todos para Darren Waller. Um deles, até o que falhou ou que conseguiu um checkdown, tinha o Darren Waller livre para touchdown e nem olhou para ele, por isso começou muito mal. Depois passou as 8, 9 ou 10 passos a seguir, acertou 8 e já começou a ganhar mais ritmo. Já viu mais Henry Ruggs, viu Bryan Edwards no final, viu Zay Jones, viu Kenny and Drake, que também apareceu no jogo de passe, e viu Hunter Renfrow, como é lógico, continua a ser uma das armas mais estranhas da NFL. Ninguém percebe como é que aquilo é um jogador de futebol americano, mas está sempre livre. Os Ravens fiquem um bocadinho aquém, especialmente com a linha ofensiva. Em pass protection foi muito má. Por outro lado, o pass rush dos Raiders, com o Max Crosby especialmente.
Pois
Max
é,
Crosby fez um
pois é.
jogaço.
Está caso
Abusaram do
sério.
Villanueva. Abusaram do Villanueva. E deixa-me só voltar
Aliás,
atrás, só para um.
a jogada final defensiva é pelo lado do Villanueva, que fica a ler navios, e que permite o
Mas isso
sack
é.
do Carl Lassiter.
Isso
É
para
uma
mim foi mau
stunt.
ajuste.
O
Foi
quê?
mau ajuste. Mau ajuste por parte da linha ofensiva.
O
Não sei se
Carl
tu, Lamar,
Nassib
também,
faz
mas.
uma boa movimentação, é um
Sim.
bom disguise defensivo, por acaso, porque ele está no meio, ele está na A-gap, e sai, vai pela C-gap, e apanha completamente de surpresa e desatento Villanueva, que está a fazer um double team, a quem está a entrar, que entrou pelo interior, precisamente.
Certo.
É uma boa jogada.
Sim, e só uma coisa, agora tu estavas aqui a falar disto da E-gap, da C-gap, e nós durante esta emissão, deste passado fim de semana, tivemos algumas pessoas que nos disseram que estavam a começar a ver o jogo pela primeira vez, e eu na altura abordei de forma muito leve a explicação sobre o jogo, mas eu tinha dito aqui no podcast que ia falar um bocadinho sobre isso, e por isso quero só abordar aqui de forma breve. Isto que o Nuno está a dizer basicamente tem a ver com a designação dos espaços entre a linha ofensiva, porque a linha ofensiva temos o center, temos os guardas e os tackles. E quando o Nuno diz a gap, ele está a dizer que é o espaço entre o center e os guardas, B-gap é o espaço entre os guardas e os tackles, e C-gap é a zona exterior dos tackles. Pois ainda existe a D-gap, que é uma zona mais exterior, seria para lá de um tight end, se fosse o caso disso. Por isso fica aqui só essa explicação breve. Sobre o jogo em si, eu não quero. Eu não quero. Eu sei que muita gente das pessoas que nos ouvem são pessoas que já percebem do jogo, mas para quem nos possa estar a ouvir aqui pela primeira vez, fica uma forma muito breve de descrever o futebol americano. É um jogo de progressão no terreno, em tudo idêntico ao rugby, onde o objetivo máximo do jogo é marcar touchdown, que no rugby seria um ensaio, que é chegar às extremidades do relvado. A principal diferença com a dinâmica do rugby é que no futebol americano nós podemos ou correr com a bola ou passar. Passar só podemos fazer uma vez para a frente. Mandar a bola para trás, tal como no rugby podemos fazer as vezes que quisermos. As equipas não fazem isso, nem os treinadores, porque se perderem a bola, perdem a posse de bola e passa para a outra equipa. Uma das diferenças também com o rugby é que o rugby tem 7 ou 15 jogadores no relvado, dependendo da versão que estejamos a falar. No futebol americano tens várias equipas, tens o ataque, a defesa, as equipas especiais, e os jogadores vão rodando mediante as necessidades da equipa.
Yeah. Olha, acrescentava só a questão pontual, não é? Que pode a determinada altura querer chutar aos postes e são 3 pontos. Fazer o ensaio ou marcar o touchdown são 6 pontos, e depois aí têm a opção ou de chutar da linha de 2 jardas e marcam 1 ponto, ou de fazer uma jogada e marcam 2 pontos.
Uma coisa, não é chutar da linha de 2 jardas, o chute é feito das 17,
certo.
Das 2 jardas é os tais 2 pontos que o Nuno está a dizer. Depois ainda há outras formas de marcação que são mais específicas. Mas isto é de forma muito resumida o jogo, e para quem nos possa estar aqui a ouvir pela primeira vez, fica aqui a dica. Nós podemos ir introduzindo assim umas dicas de vez em quando ao longo do podcast, acho que também é bom para ir também aqui às vezes fazendo um lembrete sobre determinadas coisas.
E perguntem, como perguntaram no Twitter, estamos por lá, estamos disponíveis.
Sem dúvida, sem dúvida. Voltando ao jogo, e porque o Pedro estava a falar aqui muito bem da questão do Darren Waller, que foi um abuso, 19 passes lançados, apenas 10 recebidos, eu queria só destacar aqui, além disto que vocês estavam a dizer, a questão da equipa de Baltimore ter sentido muito, muito a falta de Marcus Peters. E de não gostei nada da jogada final em que nós vimos o Marlon Humphrey, a jogada já em prolongamento, a parar 5 jardas antes. Era o Brian Edwards que fez o touchdown final.
O Zay Jones.
O Brian Edwards
não apanha porque ele leva pick play.
Não, isto houve. Para mim, esta jogada fez-me lembrar a chamada de jogada que os Raiders fizeram o ano passado. Foram os Raiders que fizeram o ano passado na única vitória, para a segunda vitória dos Jets, já no final, em que vem tipo. Vem a casa toda, não é? E o Derek Carr, é o Derek Carr que lança aquela bola? Não.
Manda uma bomboca para o Henry Ruggs,
Exatamente. Para o Henry Ruggs.
Eu acho que não é a mesma coisa.
Ali está toda a gente...
Péssima chamada de jogada defensiva naquele momento.
Ali basta... Eles naquele momento querem ganhar 2 ou 3 jardas para posicionar melhor o pontapé do Carlson, que acabaram de perder 5 jardas com uma falta. Eles ali não precisam do touchdown. Eles jogam, pois a chamada é feita consoante os jogadores que têm. E o Marlon Humphrey, teoricamente, estaria em boa posição, só que os Raiders o que fizeram a maior parte do jogo para parar o press man que eles estavam a fazer, usaram bunch e stack. Portanto, 3 jogadores, 3 receivers
em
juntos.
Em triângulo,
ou um receiver à frente do outro. Para que o receiver que está à frente na sua rota acaba por bater no cornerback que está a defender o receiver atrás. Naquele caso foi o corner que está atrás do Marlon Humphrey, que está a cobrir o Zay Jones, e sem querer faz uma pick play ao Marlon Humphrey, que quando se vira bate no colega, e o Zay Jones, que está com free release, foge facilmente. Isso foi, para mim, foi uma boa chamada por parte dos Raiders, que fizeram o jogo todo, e ali, visto que só precisavam do field goal para ganhar o jogo, não era tão obrigatório que fossem fazer aquele passo para a end zone, mas aí do destaque mais ao John Gruden do que propriamente a uma má chamada do Don Martindale.
Não, sim, eu acho que não é a mesma coisa que estavas a... Não era a comparação que estavas a fazer, Nuno. A única coisa que eu efetivamente não gostei foi de ver o Marlon Humphrey a abrandar no final. Pá, tens que correr.
Mas nunca chega lá.
Não interessa, corre. Tu não sabes. Corre. E ele parou. E pá, isso para mim aí já remete para outro. Eu percebo que o jogador está cansado, era o prolongamento. Foi um jogo muito. Aquilo animicamente foi um jogo impróprio para cardíacos também, com tudo o que aconteceu. Mas não gostei de ver isso do lado de Marlon Humphrey. E acho que o menino Peters faz ali muita, muita falta. Sobre os outros dois jogos que eu tinha mencionado aqui neste bunch, vá, neste período de que eu mencionei, não há muito a dizer aqui sobre os Cowboys e os Buccaneers, mas lanço aqui esta questão para o Pedro, porque foi alguém que nos perguntou isso, e nós, eu e o Nuno até já falámos um bocadinho sobre isso, mas gostava de ter a opinião do Pedro. Esta vitória foi mais mérito dos Chiefs ou de mérito dos Browns?
Para mim, quem tem uma vantagem destas é sempre mais de mérito do que propriamente mérito do outro lado. O problema é que os Browns são uma equipa que ainda se está a habituar a saber lidar com lideranças e os Chiefs estão mais do que habituados a lidar com a estar a perder. E por aqueles pontos todos, os playoffs, quando os Chiefs foram campeões, tiveram dois jogos seguidos em que estavam a perder por mais duas, por duas posses de bola ou mais e deram a volta. Por isso não era território que os Chiefs não conhecessem. E era território que eu acho que os Browns ainda se estão habituados a estar. Quando digo Browns, digo Kevin Stefanski também. E acho que falharam. Mentalmente, cada segundo passo é estamos cada vez mais perto de ganhar aos Chiefs, estamos cada vez mais perto de chocar o mundo. Nananana, mas não são os same old Browns, atenção. Não são os same old Browns. Jogaram é contra os Chiefs em setembro.
Pá, é isso, era o que eu ia dizer. Para mim é o Bruxedo de Mahomes em setembro, porque isto não, é aquilo, é inacreditável. Nós estamos a assistir a um momento histórico. Mahomes em setembro tem 11 vitórias, nenhuma derrota. 35 touchdowns lançados, nenhuma interceção durante o mês de setembro. Isto é incrível.
É qualquer coisa.
Já agora, muito mérito para Stefanski. Gostei muito do jogo dos Browns. Este jogo dos Browns contra os Chiefs fez-me acreditar ainda mais que fiz uma boa escolha, tal como os Rams. Também o jogo dos Rams deu-me confiança que são duas equipas efetivamente que podem chegar ao Super Bowl. Fiquei muito contente de ver. E os Browns, Kevin Stefanski muito agressivo logo desde o início a jogar os quatro downs. Gostei de ver. E para mim, os Browns deram um tiro no pé, não é? Bastou ver muito oportunismo também dos Chiefs, porque Mahomes é efetivamente incrível, mas mais de mérito dos Browns do que mérito dos Chiefs para mim.
Deixa-me só pegar no que estavas a dizer, porque vai, para mim, vai de encontro ao outro jogo que estávamos a falar dos Cowboys e dos Bucks, que é ofensivamente, os underdogs, tanto os Cowboys como os Browns, vieram com tudo para cima das equipas favoritas, que eram os Chiefs e os Bucks, e acho que por isso é que tivemos dos melhores jogos, já de primeira semana que eu me lembro de ver. É por causa disso, tanto que Kellen Moore como o Stefanski vieram com tudo e assustaram à séria os candidatos a voltar ao Super Bowl e a ganhá-lo, e acho que é mais por aí que também temos de dar o mérito aos coordenadores ofensivos.
Sim, terminámos os dois jogos na ponta do assento, porque tudo podia acontecer até o final, foi mesmo, foram mesmo jogos
E
super bem
o
disputados.
Mayfield lança aquela interceção na última jogada do jogo, não merecia. Eu acho que Mayfield é um bom quarterback.
Sim, se ele não
Já
merecia,
agora.
então que não a lançasse, não era? Porque desculpa, mas esta era. E
Não, aquilo foi
eu não
uma
sou o
boa
maior fã
jogada.
do Baker. Eu não sou o maior fã
Pois.
do
Isso foi
Baker
mesmo
e.
resposta a Eder, por acaso.
É um bocado. Não, mas sim, mas olha, vamos seguindo aqui com a conversa e agora vamos falar um bocadinho de surpresas. E tenho aqui dois jogos que vou mencionar, onde vimos os Cardinals irem à casa dos Titans e controlarem a equipa Tennessee para uma vitória clara de 38-13, e depois os Packers e os Saints, que jogaram em Jacksonville, no seguimento da situação que houve com o tornado. Na região de New Orleans, e os Saints dominaram, e eu tive que ter muito cuidado, porque ia dizer Cardinals dominaram os Titans, mas depois vi o que é que os Saints fizeram aos Packers, e não, os Saints é que dominaram os Packers e venceram 38-3. O que é que aconteceu aqui no coração ofensivo da equipa dos Packers e da equipa dos Titans?
Em relação a este jogo, para mim é o velho clássico: as trincheiras é que ganham os jogos. E o Aaron Rodgers levou muita mocada,
Concorda
e o
100%.
Jameis Winston estava lá que parecia um passarinho na boa dentro do pocket. Começa logo aí. A partir desse momento, já há uma vantagem enorme para os Saints quando ganham
Mas foi
as
dos
duas
dois
trincheiras.
lados, já
Sim, dos
agora.
lados, sim.
Estás a falar defensivamente, mas ofensivamente. Era literalmente os Saints ganhavam sempre posição face aos Packers nas trincheiras. Era incrível.
Sim, e isso ganha jogos, a realidade é essa. Em relação aos Packers e ao Aaron Rodgers, que por acaso é os mínimo de pontos ou o número menor de pontos feito alguma vez por uma equipa que torna o MVP. E segundo, o Aaron Rodgers tinha o melhor passer rating se mandasse a bola sempre para o chão. Mas isso são apenas estatísticas. Eu
Isso é
quero ver é,
trivia.
eu quero
Isso é
ver é a
trivia.
mentalidade da equipa. Porque era suposto ganhar este jogo contra os Saints, mas é muito mais suposto ganhar o jogo contra os Lions no próximo Monday Night Football. E eu quero ver qual é a mentalidade que o Matt LaFleur e a sua equipa vai levar para esse jogo, que têm de ganhar e que têm de ganhar por muitos, e que Aaron Rodgers tem de brilhar e que Davante Adams tem de brilhar. Porque levaram uma coça, foram envergonhados em National Television, não é bem prime time, mas quase, e foram envergonhados à força toda por uma equipa que tem um quarterback novo. Jameis
Sim,
Winston, já
olha.
estava lá o ano passado, mas não é o Drew Brees, é o
Sim,
Jameis Winston.
mas isso faz-me, a mim faz-me também passar para outro jogo, ficar, passar para outro jogo, porque isto para mim foram dois quarterbacks que eu não estava à espera. Porque Jameis Winston não estava à espera que fizesse isto. Cinco touchdowns, nenhuma interceção acima de tudo, dar o corpo. Jameis Winston mexeu-se muito bem, excelente mobilidade de Jameis Winston, a capacidade de lançar em profundidade, finalmente de volta a New Orleans, porque o Breeze não tinha isto, e ele próprio falou disso, e passando para outro jogo, epá, o Kyler Murray é o, como é que se chama? Aquele desenho animado da Tanzânia. É o.
É o diabo da Tasmânia.
Epá, ouve. É
É
incrível.
qualquer coisa. Olha, eu ainda só sobre os Saints e os Packers, eu quero só dizer uma coisa. Sean Payton é dos melhores head coaches que existe na NFL. Porque aquilo é muito trabalho de casa. Ele fatiou completamente a defesa dos Packers. E já agora, Kevin King, vai para casa. Epá, vai para casa. Porque houve. Eu
Em
não
loop
entendo.
desde o ano passado.
Ouve, vai para casa, porque aquilo foi asqueroso,
Coitado.
asqueroso. Fatiaram completamente aquela defesa. E depois, defensivamente, o Pedro destacou as trincheiras, e sem dúvida, mas a secondary, eu vi uma análise em vídeo em que, porque estavam a falar exatamente disto, de que o Aaron Rodgers não teve tempo e que não foi propriamente um bom trabalho da defesa do Saints como um todo. Pá, eu vi uma imagem da secondary dos Saints várias vezes a fazer cobertura homem ao homem a um braço de distância dos seus receivers, todos eles. Por isso, foi um trabalho coletivo excepcional da equipa dos Saints, foi uma vitória muito bem feita, muito bem conseguida e destaque fantástico. Não acho que seja, não acho que tenha sido, não acho que, como já houve esta narrativa de que o Aaron Rodgers está a mandar o jogo abaixo, não se está a esforçar e tudo mais, não acho que todo tenha sido isso. Acho que os Saints fizeram um excelente trabalho e temos que dar esse mérito. Do outro lado, falta de disciplina em Tennessee. Não gostei nada do que vi, ainda para mais de estando a falar de uma equipa liderada por Mike Vrabel, e ele já veio a público, inclusive, mandar uma boca ao Julio Jones, que teve lá uma falta antidesportiva, que é compreensível no rookie, não é compreensível num veterano. Aliás, não é compreensível em nenhum momento, e digo isto como treinador porque também já tive essas situações, mas num veterano muito menos. E depois, os Cardinals surpreenderam bastante, em particular com o front seven. Não dissemos ainda o nome dele, mas Chandler Jones, minha Nossa Senhora. Isaiah Simmons, minha Nossa Senhora. Buda Baker, incrível. Continua a haver ali um problema com os corners, mas se tudo o resto funcionar bem, eu acho que a debilidade de Arizona pode ser facilmente suprimida.
Sim, eu tinha dito e continuo a dizer, este ataque dos Cardinals é ver para crer, mas até agora gostei muito do que vi, que
Sim, exato,
foi
exato.
completamente, pá, o Kyler é incrível. Esquematicamente não vi assim nada de novo, mas acho que há mais armas e acho que vai ser possível de usar de maneiras diferentes, e é isso que também quero ver mais por parte dos Cardinals. A defesa, já falaste, Chandler Jones está tudo para conseguir quebrar o recorde de sacks. Neste momento até está com, se não me engano, acho que está para acabar com 85 sacks, ou que é uma loucura.
84, 84, é.
84, que é uma loucura, não é? Mas tem tudo
Mas
para conseguir
vai bater o
explodir.
recorde?
Vai.
Vai.
O Chandler Jones, healthy, portanto saudável, é para mim
É um
sem
fora de
discussão top
série.
5.
top 5 e agora tem o JJ Watt que também chama a atenção. Portanto,
JJ Watt teve mais tempo no backfield do que o Derrick Henry, que para mim é logo relativo do que do tipo de jogo que estamos a falar, não é?
Essa é boa, essa foi boa.
E depois, do lado dos Titans, Todd Downing é o coordenador ofensivo, fez um jogo e para mim merecia ser despedido. Já. Yeah. Em 2016 pegou logo no ataque top 5 dos Raiders e meteu-os naquilo que foi uma verdadeira, nem posso dizer a palavra aqui. Segundo, aquele talento todo, e faz-me este jogo, eu não sou uma pessoa de overreaction na primeira semana, mas este senhor está-me a deixar aqui umas
coisas. Estás nervoso, estás nervoso.
Não pode, isto não pode acontecer.
Olha, eu quero só lançar uma questão, porque tu disseste que ver para crer, e concordo contigo, ok? Também não vi nada do ponto de vista de ofensivo que me tenha deixado louco. Mas quem é que tu achas que pode ser o grande sleeper deste ataque? Qual é que tu achas que pode ser o jogador que... Nós já sabemos que o Hopkins vai ser o Hopkins e fez um touchdown, que cuidado com ele. Pô. Mas que jogador é que tu achas que pode ser aqui um bocadinho o sleeper e pode emergir como um talento acima da média?
Acho que é difícil neste momento estarmos a dizer dessa maneira. Acho que vai ser muito semana a semana. Acho que tanto vamos ter uma semana como o Kirk que teve esta semana. Para a semana não me admirava se fosse o AJ Green, Rondell Moore... O Chase Edmonds e o James Conner podem ter alguma preponderância, por isso acho que, para além do Hopkins, não sei se vamos ter semana sim, um número 2 fixo neste ataque do Kingsbury.
Sim, eu acho que a apostar num jogador para se destacar do grupo, tirando DeAndre Hopkins, assim de uma forma mais consistente, talvez, que muda a nossa impressão sobre ele, ou que nos deu uma impressão sobre ele, talvez Chase Edmonds. Acho que pode-se vir a revelar também como uma arma ofensiva, mais do que só um running back.
Sim, sem dúvida. Olha, vamos então seguir em frente, e agora, e só porque sei que estás sentado, Pedro, vou apelar aqui um bocadinho ao teu coração. Eu sei que tu és jovem, és forte, estás a seguir aqui um bocadinho as minhas pisadas e a ganhar uma barriguinha fofinha. Isso é da idade. Isso vem com a idade. Não tem
assim. Está a ir ao coração.
Está a ir ao coração.
Ainda não deu a facada.
Mas olha, como é que foi nesta tua semana em que viste os Vikings perderem de forma dramática em prolongamento, e depois também viste aqui o teu menino de ouro, além do Watson, falo do Josh Allen, ser derrotado em casa diante de uns Pittsburgh Steelers, num jogo que também podia ser visto como uma boa surpresa?
Sim, não foram jogos fáceis. Vou começar no melhor jogo, que é os Bills com os Steelers. Primeiro ponto, e porque nós frisámos isso quando fizemos o nosso top, a defesa dos Steelers não vai a lado nenhum. Não vai. Não sei o que é que nós achámos, mas a defesa dos Steelers não vai a lado nenhum.
Desculpem.
Não vai. E o ataque continua a ter problemas com o ataque, mas espera, vou esperar mais um bocadinho para ver, mas esta defesa dos Steelers não vai lá nenhum. Por outro lado, Josh Allen teve 1 em 8 em passos com mais de 20 jardas, 1 em 8 quando estava sob pressão, e isto são números que ele não nos tem habituado. E eu acho que, e espero que tenha sido só um jogo, um fluke, como eles dizem, aconteceu, ok, é um jogo para a semana a mais, mas ficou muito mal. O ataque todo, a linha ofensiva não conseguiu parar ninguém, Josh Allen não conseguiu encontrar ninguém, os receivers não criaram separação nenhuma, o jogo em corrida já sabe como é que é com o double, por isso foi talvez o abre-olhos que até os Bills até podem precisar para saírem do pedestal onde se calhar achavam que estavam e virem à terra jogar como os mortais que são, mas assustou um bocadinho. O dos Vikings, eu nem quero falar daquele ataque, porque foi horrível.
O Dalvin Cook.
Os Bengals fecharam completamente.
Sim.
Não corre. Já não corre.
E depois não houve capacidade de pôr de vertical. O Kirk Cousins parecia perdido, só sabia mandar checkdowns, que foi horrível. E foi um jogo muito fraco ofensivamente por parte dos Vikings. E fico por aí.
Sim, mas olha, os Vikings de alguma forma já era expectável que isso pudesse acontecer, porque depois da lesão do Irv Smith Jr., que era o tight end, toda a dinâmica que os Vikings tinham preparado para este ataque, e Mike Zimmer nunca foi e não é adepto de ter formações com três receivers, ele gosta muito de utilizar o 12 personnel, com um tight end e dois homens no backfield, já sabia que isso ia ter um impacto, tanto que eles foram buscar o Erden aos Jets numa trade e tinham o Conklin que acabou por assumir um bocadinho, mas nenhum deles aparenta ter o protagonismo que o Irv Smith Jr. podia ter. Por isso, isso foi chocante. Mas também temos de dar algum mérito aos Bengals. E os Bengals, o Joe Burrow voltou em bom nível. O Jamar Chase, pelo visto, andava com problemas em receber bola, recebeu um ganda touchdown. Desculpa aqui um bocadinho a forma de dizer, mas foi um ganda touchdown.
Sim, não sei se viram, não sei se viram aquele vídeo em que há o lançamento em LSU e o lançamento desse touchdown. Pá, e são iguais, são tipo para o mesmo lado, o mesmo tipo de lançamento, o mesmo tipo de recepção.
E o Joe
Muito
Burrow,
fixe.
Quando chegou à conferência de imprensa, ele foi logo a seguir ao Jamar Chase. Pensava que era suposto alargar tudo.
É verdade.
É uma boa dinâmica. E o ataque dos Bengals surpreendemos, somente a mentalidade do Joe Burrow, que era um dos pontos de interrogação.
E também temos que dar o destaque também a Joe Mixon, que teve quase 30 corridas com a bola para 127 jardas. E por isso estes Bengals podem colocar-se aqui um bocadinho a jeito para serem talvez uma boa surpresa do lado.
Estamos a falar de ataque. Eu quero ver esta defesa se consegue parar o próximo jogo de corrida. Ou seja, eu não estou a ver agora contra quem é que os Bengals vão jogar agora na próxima época, na próxima jornada. Para o próximo jogo de corrida, vamos ver. Parar Dalvin Cook não é fácil.
Sim, eles agora, vão ter que parar o Montgomery, que fez um bom jogo. Aliás, acho que se calhar foi o jogador de Chicago.
O estilo é o mesmo. É parar Montgomery e deixar que o Dalton ganhe, que foi o que eles fizeram. É parar o Cook para deixar que o Kirk Cousins ganhe. Kirk Cousins perdeu o jogo. Andy Dalton.
Vamos ver. Vamos ver.
Contra a antiga equipa.
Sim, também há aqui essa semântica toda, essa vontade.
Mas desculpa lá, era engraçado eu meter os Bengals a ganhar um jogo e eles depois ganharem logo os dois primeiros. Tinha a sua piada.
Eles estão-te a ouvir e o Joe Burrow ouviu quando tu disseste que ele não estava a voltar confiante. Por isso,
somos todos Bengals.
Grande André Cunha.
Mas pronto, olhem, seguindo aqui em frente, vamos próximos de deixar aqui a análise desta primeira ronda. Não há muito a dizer aqui sobre estes jogos. Os Broncos foram a Nova York controlarem a equipa dos Giants e venceram 27-13. Teddy B esteve no nível seguro e talvez a grande nota aqui seja a lesão de Jerry Jeudy, que o irá afastar aqui algumas semanas. E depois tivemos também a luta entre Filadélfia e Atlanta, os Eagles e os Falcons. Estreia de dois head coaches na NFL, Arthur Smith e Nick Sirianni. Nick Sirianni saiu-se por cima, bom jogo de Hurts, e alguma apatia ofensiva de Arthur Smith que revela aqui alguma preocupação. Depois, o tópico que sim, eu queria aqui trazer sobre estas duas equipas, estes dois jogos, porque contrastou aqui um bocadinho e queria também um bocadinho a vossa opinião, que é a importância de uma boa linha ofensiva. E nisso falo do jogo dos Colts e dos Seahawks esta semana, em que Carson Wentz foi sistematicamente pressionado, e estamos a falar de Indianapolis, que tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL, e depois, no sentido inverso, os Chargers, com o meu menino de ouro, Justin Herbert, que tiveram uma linha ofensiva que eu diria foi a melhor linha ofensiva na primeira semana no que toca a pass protection, a capacidade ao seu quarterback tempo de fazer passes, e fizeram-no contra a melhor linha defensiva da NFL, que é a linha defensiva do Washington. Ganhar jogos na NFL sem uma boa linha ofensiva, de forma sistemática, não acontece muito.
As trincheiras é que mandam. Uma equipa sem linha ofensiva acontece como o Mahomes aconteceu no Super Bowl. Mahomes é tudo isto, e aquele ataque é tudo isto e tudo aquilo, mas sem linha ofensiva é o que se vê. Por isso, em relação primeiro ao dos Colts, fiquei espantado pela capacidade da linha defensiva dos Seahawks em constantemente estar em cima dos Colts, em cima do Carson Wentz, especialmente, e fiquei surpreendido pela positiva. Eles que para mim têm algumas dúvidas, especialmente na posição de corner, mas quando se tem tudo o resto a funcionar também, como tu disseste com os Cardinals, talvez a questão do corner não seja assim tão relevante, e por isso foi uma das coisas que eu tirei desse jogo dos Colts, foi a pressão constante que havia do lado dos Seahawks. Mas também tive um bocadinho a questão por parte de Carson Wentz, se ele vai conseguir ser playmaker ou se vai ser um auxílio ao sistema do Frank Reich, etc. Não sei até que ponto é que ele vai ser o playmaker. Acho que ele é preferível se tiver de, este ataque é preferível se tiver de se apoiar na corrida do que no Carson Wentz.
Ah, do outro lado, já agora, Russell Wilson, pá, e as deep balls, ok?
Moonshot, não é?
É pá, ouve, como é que é possível? Ele acerta, aquilo é uma técnica, é uma dádiva, aquilo que, a química que ele tem com o Tyler Lockett e que tem também com o DK, só que são armas
são diferentes,
exatamente, são armas diferentes, é uma coisa incrível, Russell Wilson é incrível.
Não, foi sem dúvida, foi algo especial, vamos assim dizer, e eu acho que é muito o que tu disseste, é uma dádiva, isso que o Russell Wilson faz em profundidade. Mas voltando aqui um bocadinho ao tema das linhas ofensivas, eu fiquei chocado com a linha ofensiva dos Colts e a incapacidade que não só tiveram em dar tempo para a Carson Wentz, mas como não foram capazes de correr a bola, e aí também temos de dar um mérito, como o Pedro já deu à defesa de Seattle, e aí destacaria o Jordan Brooks, que tem a missão de ser o Robin do Batman, agora lhe chamar o Batman Wagner.
Batman Wagner.
mas é Bobby Wagner. E fez um trabalho estupendo. E depois, fazendo agora a passagem para outro jogo, eu vou dar para mim a estatística mais ridícula da semana, que foi a conversão da equipa dos Chargers em terceiro down, que converteram 14 em 19 vezes, sendo que na fase final do jogo, quando precisavam de escoar o relógio, tiveram ali várias sucessivas conversões.
Sim, e não era
sempre na relação,
não é?
Keenan Allen com Justin Herbert.
E não era 3 and 1, não era 3 and 1, não era 3 and 2, eram alguns terceiro downs.
3 e muitos, 3 e muitos.
3 e muitos, e aí o destaque vai mesmo para a linha ofensiva. O Rashawn Slater fez um grande jogo, não há como negar. O Penei Sewell também começou do lado esquerdo, ele que era teoricamente o right tackle dos Lions contra o Nick Bosa, e fez um bom trabalho, apesar do Nick Bosa na segunda parte depois ter ganho, acho que depois de perceber como é que o rookie também jogava, acabou por lhe conseguir ganhar algumas vezes, mas dou nota positiva ao Penei Sewell. Mas se estivermos a dar de 0 a 10, é difícil o Rashawn Slater não ter um 10. Tecnicamente é muito evoluído, e viu-se, as estatísticas eram 49 dropbacks, acho eu. Nenhuma quarterback hurry, nenhum sec, nenhuma pressão,
pois,
nenhuma nada.
Incrível.
Zero.
E depois
zero.
contra quem é que ele estava a jogar, não é?
Chase Young e Montez Sweat fazem um trabalho incrível.
Inacreditável. Olha, eu queria só dizer que, para infortúnio de Ryan Fitzpatrick, eu acho que estes Washington Football Team vão ser uma melhor equipa com Heineken. Portanto, eu gostei do que vi. O Heineken, também gostei do que vi o ano passado, do pouco que vi, quero ver mais, obviamente, mas a mobilidade que ele traz ao jogo é melhor que Ryan Fitzpatrick, e acho que isso é fundamental. Mas esta defesa, vê-se o quão boa é a defesa da Washington Football Team de só levar 20 pontos do Justin Herbert.
Num jogo em que não conseguiram fazer pressão, mesmo assim só levaram 20 pontos.
É incrível.
E conseguiram fazer turnovers. Fumbles e interseções na end zone e tudo. Na red zone é muito interessante.
E aqui um ponto que ainda não falámos, e estamos a destacar obviamente a defesa do Washington, que fez um excelente trabalho, mas e a defesa dos Chargers? Derwin James claramente é uma dimensão. Dá uma dimensão completamente diferente àquela defesa. Ele está em todo o lado e faz tudo bem. Não há outra forma de o dizer. Joey Bosa foi Joey Bosa, fez um bom jogo, teve um sec, um jogo consistente. E depois, rookie, Asante Samuel. Nuno, nós na nossa emissão do jogo com os Rams e os Bears, falávamos muito da intensidade que o Jalen Ramsey tem a placar.
Sim.
O Asante Samuel é igual. Mais pequenino, obviamente, mas intensidade.
O Pedro levantou-se.
Eu sei que ele gosta do Asante Samuel.
Não, mas o que tu disseste
exatamente,
é muito bom.
É arrojado.
Eu não estou a comparar um corner com outro. Estou a falar da intensidade.
Eu percebo o que é que estás a dizer.
Eu sei, mas
duas ou três jogadas dele atacar o receiver quando recebia aqueles passes rápidos, aqueles screens, em que havia essa intensidade. e gostei muito do que vi também da defesa de LA. E lá está. Uma das coisas que estes Chargers o ano passado lhes faltava era a capacidade de vencerem estes jogos que fica por uma posse de bola. E finalmente conseguimos ver que se calhar vão conseguir fazer este ano.
Espero que sim, mas é preciso minimizar os erros. Tem turnovers, tem várias faltas que também não é para acontecer. Por causa disso mesmo, eu quando vi que estava o one possession game, depois fui procurar. Pá, e as estatísticas deles são mesmo horríveis no que toca a este tipo de jogos. Eles não se podem dar à luz, porque há uma bruxaria qualquer, como a Mahomes em setembro. Há uma bruxaria qualquer entre os Chargers e jogos de uma posse de bola. Por isso eles têm de conseguir fugir com os jogos. Tem de ser uma equipa que tem de conseguir fugir com o jogo.
Só uma coisinha, porque estavas a falar da defesa dos Chargers, o Kenneth Murray vai ser
player.
Um caso muito, muito sério.
Esqueci-me dele e peço-lhe desculpa.
Vamos ver,
é
ok?
Estou
cá para ver.
Que vai ser qualquer coisa. E já agora, vamos ter dois belos bombons durante a temporada. Que vai ser um Chiefs contra Chargers, porque estão dentro da mesma divisão, e um deles eu tenho a certeza que vamos ter na Eleven, que é o dia 16 de dezembro, podem já meter uma bolinha à volta do calendário, vai ser o penúltimo Thursday Night Football do ano, por isso podem já meter aí uma bolinha, porque esse jogo vai ser qualquer coisa. Mas pronto, olha, chegamos aqui ao final então, da análise aqui dos jogos da semana 1 e antes de terminarmos tenho um desafio para vocês, Pedro e Nuno, e um desafio que também gostava que os nossos ouvintes aceitem e abracem, e para isso podem utilizar a hashtag NFL11 para também darem a vossa opinião. E nós vamos fazer isto todas as semanas, que é eleger o jogador ofensivo da jornada, o jogador defensivo da jornada e a melhor jogada também da jornada. Por isso, não sei qual de vocês é que quer começar, mas chutem.
Sim, eu vou já aqui para não roubarem, que vocês pensam. Em relação ao jogador, vou para o Chandler Jones, porque 5 secs não é normal.
É pá, mas essa é óbvia.
Então, mas eu agora a sério, eu também trouxe o Chandler Jones,
essa
obviamente.
Essa é difícil de irmos noutro sentido, é difícil.
Não, teve 5 sacks, é indiscutível. Aquilo que ele fez.
Mas o Pedro teve bem.
Bora, Pedro, desculpa.
Estamos a falar que é de jogadores, não é?
Sim.
Jogadores.
Sim.
Eu digo o Chandler Jones que é para não roubar mais, agora são vocês a dizer. Eu digo já aqui todos os jogadores.
Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sabia que nós os três íamos dizer o Chandler Jones, claro. É impossível não o fazer. Mas eu adicionei um segundo, vá. Que era quem eu diria. Que nem é pelas estatísticas, nem foi pelo que teve, porque ele só teve 7 placagens, mas novamente, é pela dimensão, e nós falámos dele há pouco, é do regresso de Derwin James, porque acho que a NFL fica mais rica com ele, acho que os Chargers ficam mais ricos com ele, e acho que é um jogador que nós vamos adorar ver jogar ao longo das próximas semanas e ao longo da temporada toda, espero eu, sem mais lesões.
Eu também trouxe o segundo e terceiro, antes do Nuno dizer que é só para roubar mesmo. Tenho o Kyler Murray e o Deck também no meu top 3.
Estás a falar de jogador ofensivo agora?
Sim, neste caso, jogador ofensivo. Sim.
Então, mas quem é que é o teu primeiro? Desculpa.
Só podes ter um, vá.
O teu primeiro está o Kyler Murray. Primeiro está o Kyler Murray.
Pronto, ok.
Quem é que é o teu jogador ofensivo, Nuno?
É o Christian McCaffrey.
Yeah. Ok, porquê?
Yeah. Pronto, pá, porque regressou.
É como se nunca tivesse saído.
Como nunca saiu, 187 jardas da line of scrimmage, que é a especialidade dele. Ele jogou 3 jogos o ano passado, na época anterior tinha tido 2.392 jardas de scrimmage, portanto é uma máquina, está de volta, não se lesionou. E o ataque de Carolina passa por ele. Com ele em campo, a bola vai para ele, por assim dizer. É a estrela da companhia.
Sim. Olha, o meu jogador ofensivo da semana é o Russell Wilson. 4 touchdowns, 254 jardas, apenas 5 passes falhados em 23 que tentou, ou seja, converteu 18. E só uma nota. Eu não digo o James Winston por uma razão, porque alguém poderia levantar esta questão. Porque acho que o James Winston teve 5 touchdowns, sem dúvida, mas teve 14 passes lançados. E acho que os 5 touchdowns foram cirúrgicos e dou muito mais, sem tirar mérito ao James Winston, mas dou muito mais mérito ao Sean Payton, aos setups que ele foi fazendo, ao planeamento que fez para até chegarmos a essa jogada, do que propriamente aquilo que o Russell Wilson fez e até do que o Kyler Murray fez, porque o Kyler Murray e o Russell Wilson para mim eram ali os dois ex-eco, e acho que o Kyler Murray, o que me fez desempatar foi basicamente a interceção, que eu acho que nem é bem culpa dele, vá, mas foi basicamente a minha lógica de pensamento. Agora, jogada da semana, qual é que foi a jogada que vocês elegeram?
Querem só jogada da semana? Ou uma jogada da semana?
É só uma jogada, só uma jogada.
Então é assim. Vou ter que fazer a recepção do McLaurin. Ok?
É a tua também. É a
queria
tua.
Usar pronto. Esse.
Isto é assim. Há a recepção do OBJ, ok? Em épocas mais recentes, há a recepção o ano passado, por exemplo, do CeeDee Lamb contra os Vikings, aquele touchdown contorcionista, e este ano, à primeira jornada, há esta recepção de McLaurin. É verdade que não foi uma jogada que tenha decidido o jogo, por exemplo, defensivamente gostei da jogada do Nessib, falei há bocado dos Raiders, que ganha o jogo aos Raiders, porque é efetivamente uma jogada muito bem desenhada e é muito bem executada. Ele não aparece ali sozinho e de surpresa porque calhou, há uma movimentação. Pronto, mas mesmo assim, a recepção do McLaurin acho mesmo que é especial.
Bora, Amorim, podes ir tu que eu deste agora ir, em segundo.
Mas a tua era esta.
Eu tenho outra.
Pronto, eu também, a minha era esta, do Nuno, mas também tenho outra, que é o touchdown do Tyler Lockett.
Ok, não tinha
que
essa.
Não é a tua, pronto, é o touchdown do Tyler Lockett, que não tem a magia que esta do Terry Lauren, do McLaurin, desculpem. Teve, porque pá, aquilo devia para o Louvre, eu disse isso no Twitter na altura, pá, a maneira como ele se ajusta, como tudo acontece, como a bola chega, é ali uma desafio um bocadinho as leis da física, vá. Mas o Tyler Lockett também teve um ajuste fantástico numa bomboca em profundidade do
como falham a interseção também, porque aquilo era quase interseção, passa no meio das braços.
É verdade, estás a falar do McLaurin ainda.
Sim.
A do Tyler Lockett, a maneira como ele se ajusta, porque a bola parece que vai para o lado esquerdo e de repente ele tem que fazer um ajustamento para o lado direito sem se virar efetivamente para a bola, ou seja, trabalha ali um bocadinho a visão periférica e a química e a relação que também tem com o Russell Wilson, seria aqui a minha jogada. Além desta do McLaurin, que era a minha número 1 também. Caso
então eu vou guarda do Kyler Murray para o DeAndre Hopkins, para, depois do Kyler Murray fazer o que faz melhor, que é deixar 3 ou 4 adversários por terra enquanto está a correr, faz um passo em corrida que é perfeito, e o D-Hop faz o que nos habituou, duas mãos seguríssimas, dois pés dentro de campo e é um grande touchdown. De uma grande exibição dos dois jogadores.
Olha, menção honrosa do meu lado para o touchdown do Lamar Jackson no jogo contra os Raiders. Pá, a movimentação que ele faz para o Marquise Brown, é o touchdown para o Marquise Brown, em que ele está a ser pressionado e faz o tipo de movimentação a fazer backpedal para a frente e depois a conseguir entrar no pocket e a ginga que ele tem para sair do pocket outra vez e começar a correr e fazer aquele lançamento é muito fixe e é muito difícil de defender quando o quarterback tem a bola nas mãos de tanto tempo.
Olha, é a mesma coisa que tu disseste do Russell Wilson, é uma dádiva. Isso que ele faz é uma dádiva e é algo que realmente é especial. Pronto, olha, chegamos aqui então, agora sim, ao final das análises e daqui da perspectiva da primeira semana, e agora olhamos para a frente, para o futuro, para a semana 2, e vamos apenas olhar para os três jogos que vamos ter na Eleven, Thursday Night Football, em que a equipa de Washington vai jogar contra os New York Giants, um duelo divisional. Domingo, às 21h25, vamos ter os LA Chargers contra os Dallas Cowboys, ou seja, dois super ataques frente a frente. E no Sunday Night Football, Chiefs e Ravens frente a frente, round 2.
A cereja.
Aqui, quando digo round 2, é da temporada para os Chiefs, de lutarem aqui contra potenciais equipas que ameaçam do lado da AFC. O que é que podemos esperar aqui de forma muito breve, ok? As principais narrativas para estes jogos.
Pá, eu para mim começo já com o jogo de quinta-feira e a narrativa tem que ser, vai haver ali um massacre da linha defensiva da Washington Football Team contra uma linha ofensiva dos Giants que, espero que não, acredito que os Giants consigam ganhar este jogo, eventualmente, ou seja, há hipótese para os fãs dos Giants de celebrarem, mas acho que esta Washington Football Team é uma equipa muito bem formada e muito bem treinada para perder contra uma equipa que mostrou pouco na primeira jornada e que tem a sua principal estrela, que é Saquon Barkley, ainda a meio gás, para ser simpático.
Eu vou meter os Chiefs com os Ravens, deixo os Chargers e Cowboys para ti, André. Chiefs e Ravens, porque os Chiefs querem ganhar, querem mostrar a sua dominância, querem mostrar que aquilo que aconteceu de estarem a perder por 12 pontos contra os Browns foi simplesmente um deslize, e que são uma equipa dominante, tem 4 quartos do jogo. E por outro lado, os Ravens acabaram por perder Monday Night Football de uma maneira um bocado escandalosa, nunca ganharam aos Chiefs. E por isso, se querem mostrar que são aquela equipa e se querem mostrar que são uma das equipas a ter em conta, começar 0-2 era muito mal, e tenho a certeza que eles estão a sentir a pressão totalmente para este jogo.
Sim, olha, e só porque estás a pegar nisso, é verdade, eu acho que isso é a principal narrativa, que é o Lamar Jackson nunca venceu o Patrick Mahomes. Isso tem mais a ver com o sucesso do ofensivo dos Chiefs ou com o bom trabalho que a defesa dos Chiefs faz quando apanha o ataque de Lamar Jackson?
Eu acho que é o ataque dos Chiefs contra a defesa dos
Ravens.
Contra a defesa dos Ravens. Porque nunca. Os Ravens só estão em jogo se a defesa estiver em jogo. Eu acho que não sou uma equipa preparada para shootouts. E se a defesa dos Ravens não para o ataque dos Chiefs, é obrigado a fazer um shootout, e não há Ravens para terem um shootout. Não conseguem.
Sem dúvida. Olha, sobre então, o jogo das 21h25, os Chargers e os Cowboys, shootout completo. Espero um grande. Espero entrar para esse domingo quase sem voz, de tanto gritar touchdown. Estou muito curioso para ver qual é que é a defesa que vai dar o step up, porque acho que é aí que vai de onde virá o vencedor deste jogo, se a defesa dos Chargers ou a defesa dos Cowboys. Historicamente, os Chargers também sempre jogaram num sistema muito cover 3 com o Gus Bradley e tudo mais, e isso é também o sistema cover 3 que os Cowboys tentam ter também um bocadinho sobre a tutela de Dan Quinn. Por isso, eu acho que os dois quarterbacks vão saber o que é que vão encontrar do outro lado. Acho que quem tiver o playmaker defensivo que sobressaia mais poderá ter alguma vantagem, e quer explorar melhor os erros ofensivos terá maior probabilidade de ter sucesso. Agora, Justin Herbert e Dak Prescott vão ter um jogo com boas jardas e muitos touchdowns.
Olha, eu sinceramente, destes três jogos, se só pudesse escolher um, era este jogo que eu via. É o jogo que eu mais quero ver. E quero ver o que é que acontece com o Dak Prescott e o que é que acontece com o Justin Herbert. E a minha pergunta para vocês é: quem é que acha que vai estar melhor? Quem é que vocês acham, tipo, assim, inicialmente, que vai estar melhor? Eu acho que é o Dak Prescott. Acho que vai ter uma melhor prestação.
Eu vou contra o meu. Eu não posso ir contra o meu menino.
Mas o Dak Prescott tem o trabalho mais difícil, a meu ver.
Dentro
contra a defesa dos Chargers,
também acho que sim.
O ataque. Somente agora saiu o Michael Gallup, não deixa de ser o número 3, mas é o número 3 muito importante. Se o Zeke aumentar o rendimento. É
tens o Cedric diferente. Wilson, que tem estado bem também, tem estado a aparecer.
Mas, Pedro, há uma ausência que eu acho que é mais grave, que é o Lael Collins. Quem é que vai parar o Joey Bosa?
Depois volta o Zach Martin, mas perdes o Lael.
Por isso, acho que vai ser, e para quem possa estar a ouvir, o Collins, o right tackle, foi suspenso 5 semanas por subpaciente, acho que violação de, da lista de estupefacientes permitido pela NFL. Quer dizer, a NFL não permite estupefacientes, atenção.
Exato.
São alguns produtos que não se pode utilizar,
de certeza. Da lista de produtos ilegais legais.
Exatamente. Sim. Mas eu acho que o Justin Herbert vai... A sério, eu estou mesmo all-in e acho que vai ter um bom jogo. A defesa dos Cowboys, gostei daquilo que vi, mas acho que esta linha ofensiva dos Chargers, depois do que nos mostrou na primeira semana, vai conseguir gerir um bocadinho ali a defesa dos Cowboys em termos defensivos, mas acima de tudo acho que vai ser um jogaço que vamos ter em direto na Eleven às 21h25 do próximo domingo. E pronto, meus amigos, chegamos aqui ao final então desta semana, deste podcast, onde analisámos aqui muitas coisas da semana 1, algumas que virão agora na semana 2, haverão também outros bons jogos a decorrer, e na próxima semana vamos voltar para falar sobre também novamente essas incidências, e não se esqueçam também de falar aqui de jogadores ofensivos e defensivos da semana e jogadas da semana. Fico ao convite de irem à nossa hashtag e fazê-lo. Por isso, um grande abraço a todos. Lembrem-se que Podcast Eleven ouvir sempre na Desportiva e sempre com participação também aqui na nossa hashtag. Despeço-me de todos com um grande abraço e até ao próximo episódio.